Algumas poucas histórias fazem eu me sentir como eu me senti lendo Scott Pilgrim. Scott Pilgrim contra o Mundo é essa história sobre um jovem adulto que namora uma menina do colegial. Ele não trabalha, mora praticamente de favor na casa do melhor amigo, não faz nada da vida e, basicamente, está simplesmente sendo guiado pelo fluxo. Mas que depois de certos acontecimentos, ele vai ser levado não a simplesmente buscar sua jornada para conquistar um objetivo grandioso lá na frente que ele deseja muito, mas mudar sua forma de ser e se tornar realmente uma pessoa digna desse mundo. Isso é Scott Pilgrim contra o mundo. E eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos a Scott Pilgrim contra o Mundo. Episódio 33. Falei na ordem errada, mas acontece. Eu gosto de pensar que eu tenho muita sorte, porque na literal semana em que eu fiz a compra dessas três edições do Scott Pilgrim, as brasileiras, na mesma semana foi anunciado pela Netflix, eu não tô enganado, a adaptação em animação de Scott Pilgrim. Por isso que eu tô produzindo isso agora, para quando sair a animação, vai ter um hype em cima disso e coisa assim, mas já comprei sabendo que eventualmente eu iria produzir alguma coisa em cima. Não que eu compre coisas só pensando em produzir aqui pro Senna, mas passa na mente quando eu estou comprando alguma coisa que seria algo interessantíssimo para trazer aqui pro Senna Senna, porque agora consumir coisas e produzir para o Senna já são coisas comuns entre elas. Elas já são coisas entrelaçadas, coisas assim. Mas enfim. Ao total, foram publicados 6 edições de Scott Pilgrim. Elas começaram, o primeiro saiu em 2005 e o último em 2000 e, ou 2010 ou 2011, eu não tô lembrado certinho, foi mais ou menos um por ano que esses livros saíram. Então são 6 volumes e o Brian Lee O'Malley, que é o escritor e desenhista de Scott Pilgrim, ele gosta muito de mangás. Por isso que o Scott Pilgrim é em um formatinho de mangá. Ele é um formato bem menor que é do que o padrão norte-americano e ele tem muita influência de mangá em sua arte, o que é bem perceptível muito pelo traço, mas não nesse traço atual de mangá. Ele é meio cartunesco, meio misturado com aquele traço antigo de mangá, pensando algo meio Rama e meio, algo tipo Devilman, sabe? Mas não é a arte que lembra muito mangá, é a quadrinização. A quadrinização do Brian Lee O'Malley é 100% mangá. Eu vou dizer a frase que eu já disse, já apareceu trocentas vezes no Meros Menestréis, que foi o Kitsune do falecido videoquest, que ele tá voltando, mas não tem o Kitsune. O Kitsune fala que mangá é ação, e é isso que você percebe muito na quadrinização do Brian, porque ele tem uma ação que é incomum para quadrinhos produzidos na América do Norte. Ele é canadense, só para deixar esse ponto bem claro. Ele tem uma quadrinização incomum da América do Norte, por conta que as coisas são ação, as coisas são vivas, elas quase que se mexem nos quadros e coisas assim. O que é muito interessante é uma identidade visual muito única, sabe? Que traz uma unidade para as produções do Brian, por conta que não é só personagem que é muito característico dele, é tudo. É muito característico Brian Lee O'Malley. Você vê um desenho dele, é quase que impossível não dizer que é um desenho dele. Obviamente, dependendo muito do contexto. O principal problema, assim, se fosse listar o problema dessa arte, seria que todo mundo é igual. Você quase que às vezes não consegue distinguir um personagem do outro, por conta que no traço dele, se não fossem as características específicas de personagem, você não sabia quem é ninguém. Mas como eu vinha dizendo, é importante para a história a formatação dela, a forma dela. Tirando, saindo um pouquinho da parte da arte agora, foram produzidos 6 volumes ao total de Scott Pilgrim, em que cada volume desenvolve alguma coisa. Vão ser aqui no Cena a Cena 3 vídeos, por conta que é a separação que foi deixada no Brasil, que essas edições da Quadrinhos na CIA, elas são um conjunto de 2 volumes da edição canadense, da edição inglesa, em inglês. Em inglês saíram originalmente 6 volumes, e em português, para provavelmente sintetizar as coisas, deixar mais fácil, mais rentável, a Quadrinhos na CIA colocou 2 edições em uma, o que é um formato que eu gosto muito, me lembra muito de Boa Noite, Pum Pum, que é incrível, coisa assim, é um formato muito bom para quadrinhos desse tamanho. Mas mais importante do que rentável e esse tipo de coisa é como a história fica com 2 volumes por volume. Por conta que os volumes são curtinhos, é bem mangá mesmo. Você tem umas 200 páginas por volume. Então o Brian Lee O'Malley não tem muito espaço como ele teria em um comics americano assim para desenvolver tudo que ele... Até que ele consegue desenvolver muita coisa, só que ele precisa criar o arco de volume em um espaço muito menor, por conta que, como ele é muito baseado em mangá, você passa as páginas muito rápido. Você não fica muito tempo preso em uma página por conta de muito texto, muito dela ser rígida, coisa assim. Você vai passando, e do nada você passou 200 páginas e acabou o volume. Então ele é muito mais rápido e conciso, o que obriga o Brian a distribuir muito bem tudo o que ele quer falar, que eu imagino que é por isso que durou 6 volumes. Esse episódio aqui é sobre o volume 1 da Quadrinhos na CIA, que dentro dele nós temos a preciosa vidinha de Scott Pilgrim, que é o volume 1, e Scott Pilgrim contra o mundo. E começando da preciosa vidinha de Scott Pilgrim, eu vou fazer essa separação aqui dentro por conta que é importante pro que eu quero falar sobre cada um dos volumes, ok? O volume 1, a preciosa vidinha de Scott Pilgrim, começa com o capítulo 1, obviamente, que se chama Namorando uma Colegial, o que já é bem intrigante, pra não dizer de menos. O literal primeiro balão de Scott Pilgrim é Scott Pilgrim namorando uma colegial, e o segundo é sério? Ela é gostosa? E a partir daí, ao decorrer dessa página, o Merle começa a desenvolver uma das coisas mais importantes para a história de Scott Pilgrim: personagens e suas relações. Para muito além da trama que está sendo desenvolvida, uma parte muito importante e interessante de Scott Pilgrim são as relações que os personagens têm entre si e como isso afeta a psicologia de cada um, como cada um reage com cada um e como as ações que cada um está tomando ao decorrer da história vai afetando essas relações. Mas eu comento isso mais pra frente. Então nós continuamos o capítulo conhecendo Knives Shaw, que tem 17 anos e é a namorada de Scott Pilgrim, que, só pra constar, tem na casa dos seus 24 anos. É só não falar pra polícia que tá beleza, cara, não tem tanto problema assim, ou tem problema, sei lá. Os amigos dele acham meio estranho ele tá namorando essa menina colegial. Ele meio que também acha estranho, só que ele tá tipo saindo de um relacionamento que foi muito abusivo pra parte dele, e ele fala meio que, ah, então a gente não tá fazendo nada, coisa tal, se muita gente anda de mão dada e coisa assim. Então tá errado, mas o Scott é um cara legal. Que inclusive é uma piada recorrente, muitíssimo recorrente, a Knives Shaw. E por conta que muitas vezes que os personagens aparecem, principalmente nas primeiras vezes que eles aparecem nos volumes, tem escrito o nome deles, a idade deles e alguma característica deles que normalmente faz piada com aquele momento. Aí a Nive Shaw, nas primeiras vezes que ela aparece por volume, sempre tem tipo, ah, Nive Shaw, idade, 17 anos. Aí outras vezes aparece Nive Shaw, idade, 17 anos, ainda. Aí ele fica fazendo ainda com 17. Aí, tipo, você passa 5 volumes e ela ainda tem 17 anos. Aí é uma piada recorrente muito isso. Então, pra fechar o capítulo, enquanto o Scott estava passeando com a Nives, ela comenta, ah, eu nunca beijei um cara. E o Scott manda, ah, eu também não. Ela, haha, vamos saber. E termina nisso, ele fica meio pensando sobre essa informação, que ela nunca beijou um cara. E acontece uma coisa que acontece muito nos inícios para fins de capítulos, que é um sonho do Scott. O Scott tá sozinho, perdido, no meio de um deserto, e então vê uma mina de skate que simplesmente diz, ah não, você não tá sozinho, você tá simplesmente sonhando. E o Scott do sonho diz, então quer dizer que a gente pode dar uns amassos? Eu gosto de pensar que eu tenho muita sorte, porque na literal semana em que eu fiz a compra dessas 3 edições do Scott Pilgrim, as brasileiras, na mesma semana foi anunciado pela Netflix, eu não tô enganado, a adaptação em animação de Scott Pilgrim. Por isso que eu tô produzindo isso agora, pra quando sair a animação, vai ter um hype em cima disso e coisa assim, mas já comprei sabendo que eventualmente eu iria produzir alguma coisa em cima. Não que eu compre coisas só pensando em produzir aqui pro Senna, mas passa na mente quando eu estou comprando alguma coisa que seria algo interessantíssimo para trazer aqui pro Senna Senna, porque agora consumir coisas e produzir para o Senna já são coisas comuns entre elas. Elas já são coisas entrelaçadas, coisas assim. Mas enfim. Ao total, foram publicados 6 edições de Scott Pilgrim. Elas começaram, o primeiro saiu em 2005 e o último em 2010 ou 2011, eu não tô lembrado certinho, foi mais ou menos um por ano que esses livros saíram. Então são 6 volumes e o Brian Lee O'Malley, que é o escritor e desenhista de Scott Pilgrim, ele gosta muito de mangás. Por isso que o Scott Pilgrim é em um formatinho de mangá. Ele é um formato bem menor, que é do que o padrão norte-americano, e ele tem muita influência de mangá em sua arte. O que é bem perceptível, muito pelo traço, mas não nesse traço atual de mangá. Ele é meio cartunesco, meio misturado com aquele traço antigo de mangá, pensando algo meio Rama e meio, algo tipo Devilman, sabe? Mas não é a arte que lembra muito mangá, é a quadrinização. A quadrinização do Brian Lee O'Malley é 100% mangá. Eu vou dizer a frase que eu já disse, já apareceu trocentas vezes no Meros Menestréis, que foi o Kitsune do falecido VideoQuest, falecido não, que ele tá voltando, mas não tem o Kitsune. O Kitsune fala que mangá é ação, e é isso que você percebe muito na quadrinização do Brian, porque ele tem uma ação que é incomum para quadrinhos produzidos na América do Norte. Ele é canadense, só para deixar esse ponto bem claro. Ele tem uma quadrinização incomum da América do Norte, por conta que as coisas são ação, as coisas são vivas, elas quase que se mexem nos quadros e coisas assim. O que é muito interessante é uma identidade visual muito única, sabe? Que traz uma unidade para as produções do Brian, por conta que não é só personagem que é muito característico dele, é tudo. É muito característico Brian Lee O'Malley. Você vê um desenho dele, é quase que impossível não dizer que é um desenho dele. Obviamente, dependendo muito do contexto. O principal problema, assim, se fosse listar o problema dessa arte, seria que todo mundo é igual. Você quase que às vezes não consegue distinguir um personagem do outro, por conta que no traço dele, se não fossem as características específicas de personagem, você não sabia quem é ninguém. Mas como eu vinha dizendo, é importante para a história a formatação dela, a forma dela. tirando, saindo um pouquinho da parte da arte agora, foram produzidos 6 volumes ao total de Scott Pilgrim, em que cada volume desenvolve alguma coisa. Vão ser aqui no Cena a Cena 3 vídeos, por conta que é a separação que foi deixada no Brasil, que essas edições da Quadrinhos na CIA, elas são um conjunto de 2 volumes da edição canadense, canadense, da edição inglesa, em inglês. Em inglês saíram originalmente 6 volumes, e em português, para provavelmente sintetizar as coisas, deixar mais fácil, mais rentável, a Quadrinhos na CIA colocou 2 edições em uma, o que é um formato que eu gosto muito, me lembra muito de Boa Noite, Pum Pum, que é incrível, coisa assim, é um formato muito bom para quadrinhos desse tamanho. Mas mais importante do que rentável e esse tipo de coisa é como a história fica com 2 volumes por volume. Por conta que os volumes são curtinhos, é bem mangá mesmo. Você tem umas 200 páginas por volume. Então o Brian Lee O'Malley não tem muito espaço como ele teria em um comics americano assim para desenvolver tudo que ele... Até que ele consegue desenvolver muita coisa, só que ele precisa criar o arco de volume em um espaço muito menor, por conta que, como ele é muito baseado em mangá, você passa as páginas muito rápido. Você não fica muito tempo preso em uma página por conta de muito texto, muito dela ser rígida, coisa assim. Você vai passando, e do nada você passou 200 páginas e acabou o volume. Então ele é muito mais rápido e conciso, o que obriga o Brian a distribuir muito bem tudo o que ele quer falar, que eu imagino que é por isso que durou 6 volumes. Esse episódio aqui é sobre o volume 1 da Quadrinhos na CIA, que dentro dele nós temos a preciosa vidinha de Scott Pilgrim, que é o volume 1, e Scott Pilgrim contra o mundo. E começando da preciosa vidinha de Scott Pilgrim, eu vou fazer essa separação aqui dentro por conta que é importante pro que eu quero falar sobre cada um dos volumes, ok? O volume 1, a preciosa vidinha de Scott Pilgrim, começa com o capítulo 1, obviamente, que se chama Namorando uma Colegial, o que já é bem intrigante, pra não dizer de menos. O literal primeiro balão de Scott Pilgrim é Scott Pilgrim namorando uma colegial, e o segundo é sério? Ela é gostosa? E a partir daí, ao decorrer dessa página, o Merle começa a desenvolver uma das coisas mais importantes para a história de Scott Pilgrim: personagens e suas relações. Para muito além da trama que está sendo desenvolvida, uma parte muito importante e interessante de Scott Pilgrim são as relações que os personagens têm entre si e como isso afeta a psicologia de cada um, como cada um reage com cada um e como as ações que cada um está tomando ao decorrer da história vai afetando essas relações. Mas eu comento isso mais pra frente. Então nós continuamos o capítulo conhecendo Knives Shaw, que tem 17 anos e é a namorada de Scott Pilgrim, que só pra constar tem na casa dos seus 24 anos. É só não falar pra polícia que tá beleza, cara, não tem tanto problema assim, ou tem problema, sei lá. Os amigos dele acham meio estranho ele tá namorando essa menina colegial. Ele meio que também acha estranho, só que ele tá tipo saindo de um relacionamento que foi muito abusivo pra parte dele, e ele fala meio que, ah, então a gente não tá fazendo nada, coisa tal, se muita gente anda de mão dada e coisa assim. Então tá errado, mas o Scott é um cara legal. Que inclusive é uma piada recorrente, muitíssimo recorrente, a Knives Shaw. E por conta que muitas vezes que os personagens aparecem, principalmente nas primeiras vezes que eles aparecem nos volumes, tem escrito o nome deles, a idade deles e alguma característica deles que normalmente faz piada com aquele momento. Aí a Knives Shaw, nas primeiras vezes que ela aparece por volume, sempre tem tipo, ah, Knives Shaw, idade, 17 anos. Aí outras vezes aparece Knife Shaw, idade, 17 anos ainda. Aí ele fica fazendo ainda com 17. Aí, tipo, você passa 5 volumes e ela ainda tem 17 anos. Aí é uma piada recorrente muito isso. Então, pra fechar o capítulo, enquanto o Scott estava passeando com a Knives, ela comenta: "Ah, eu nunca beijei um cara." E o Scott manda: "Ah, eu também não." Ela: "Haha, bom saber." E termina nisso, ele fica meio pensando sobre essa informação, que ela nunca beijou um cara. E acontece uma coisa que acontece muito nos inícios para fins de capítulos, que é um sonho do Scott. O Scott tá sozinho, perdido, no meio de um deserto, e então vê uma mina de skate que simplesmente diz: "Ah não, você não tá sozinho, você tá simplesmente sonhando." E o Scott do sonho diz: "Então quer dizer que a gente pode dar uns amassos?" Mas antes que ele pudesse concretizar isso, ele, enquanto estava passeando de novo com a Knife Shaw na escola dela, ele vê na biblioteca uma entregadora. A entregadora, curiosamente, era a mesma menina que apareceu no sonho dele andando de patins. E ele fica atônito com isso, fica pensando nela durante o dia inteiro. E mais tarde, quando eles estão indo para uma festa, o Scott encontra a mesma menina. E quando ele vai falar com ela, é simplesmente uma conversa muito estranha que acaba não findando em nada. Mas temos novas informações. A tal guria que o Scott gamou de primeira se chama Ramona Flowers. A Ramona Flowers tem tipo a idade do Scott, assim, e trabalha em uma certa empresa chamada Amazonka. Pelo menos é o que eu achei na primeira vez que eu li isso. E eu adoro quando eu entendo uma coisa errada, depois eu percebo que essa coisa estava certa. Na realidade, que eu percebi essa coisa errada, que é... A primeira vez que eu li Amazon.ca. Tá bom. É porque o Brian Lee O'Malley não pode colocar o nome Amazon. Então ele colocou Amazonka, que daí não tem problema com direitos, coisas assim. Mas não, esse Amazonka é Amazon CIA, Amazon Canadá. Eu sou muito burro, eu fiquei metade do volume lendo: "Ah, ela trabalha na Amazonka porque não pode falar o nome Amazon." Aí vai depois lá na frente ele fala: "Ah não, ela trabalha na Amazon." Eu fiquei: "Oxe, agora ele tá falando o nome Amazon." Aí quando eu voltei pra pensar: "Ah não, é Amazon.ca, Amazon Canadá." Muita burrice. E o Scott, ele fica simplesmente maluco na menina. Depois que ele descobre que ela trabalha na Amazon Canadá, ele faz uma compra na Amazon Canadá para ficar na expectativa de que ela fosse deixar a encomenda na casa dele, por conta que ela é a única entregadora da cidade. E enquanto ele esperava para ver a Ramona vir entregar o pacote na casa dele, a Knife Shaw chega lá, porque eles tinham um encontro marcado e coisa assim. Aí eles saem pra esse encontro e no finzinho do encontro, a Knife Shaw dá um beijo nele. Que se o Scott não tivesse encontrado a Ramona, provavelmente ele iria adorar a situação. Mas depois disso, ele simplesmente sai correndo e volta pra casa, porque ele queria ser a pessoa que vai atender a porta quando a Ramona bater. Então ele chega lá correndo, coisa assim. E quando ele chega em casa, o colega de quarto dele, que inclusive é gay, é uma piada que tem em cima do cara todas as vezes que ele pode, ele chama ele de gay. E quando ele chega lá, ele diz: "Ah, não, ela já chegou, os CDs chegaram aqui, não sei o quê." Aí o cara fala: "Ah, desculpa aí lhe informar isso agora, mas é que é fim de semana e a Amazon.ca não faz entrega no fim de semana." Aí ele: "Ah, não, eu vou dormir até segunda-feira." E então, depois de um sonho estranho de novo com a Ramona, ele acorda meio que com um instinto aranha de prevendo que ela estava na porta. Ele pula da cama, vai correndo até a porta e abre. E ela está lá, Ramona Flowers, na sua frente. E depois de uma certa conversinha, gastando alguns pontos em lábia e coisa assim, ele consegue chamar a Ramona para sair. E está marcado para essa noite. E você não percebeu errado, ele chamou a Ramona para sair ainda estando namorando com a Naive Shao. O que vai ser um problema bem mais pra frente, bem mais pra frente. Mas só guarde essa informação. O encontro é da hora, eles vão a um parque, conversam um pouco, mas aí começa a nevar, que inclusive parabéns ao Brian Lee O'Murley sobre a metalinguagem com a nevasca, por conta que é de noite, então todos os quadros estão pintados de preto, e quando vai começando a nevar, ele vai desenhando a neve vindo aos poucos, e eles conversando, e a neve vai cada vez se apossando mais deles, e ficando cada vez mais forte, até ficar com o quadro todo branco, e eles fugirem por uma porta interdimensional ou alguma coisa nesse sentido, o que é estranho no mínimo para o padrão que estava vindo até agora, mas não tem certo problema. Então eles foram à casa da Ramona. A Ramona oferece um chá para o Scott. Ele, ah não, aceita um chá sim. Depois de fazer uma piadinha sobre tipos de chá, que o Scott achava que só existiam 2, 3, a Ramona diz que existem milhões de tipos de chá, e ela conhece muitos aparentemente. Ela diz que vai pegar uma toalha pra ele, e o Scott, que não é burro nem nada, segue ela pro quarto. Então, depois de dar um beijinho ou outro, eles simplesmente dormem juntos. Nada demais, apenas dormir. Eles acordam cedo no outro dia, porque que a Ramona tem que ir trabalhar e o Scott tem que ir pra casa, assim, sabe? Chegando em casa, o Wallace, o amigo gay dele, explica pra ele tudo o que aconteceu, coisa assim. Ele diz que ele tá enrolando a Naive Shao, e ele tá. E ele diz pra ele que chegou uma carta também. Ele começa a ler a carta, é um negócio tudo estranho assim, mas depois amassa e joga fora. Ele não liga exatamente sobre o que tá acontecendo. Acontece que a banda do Scott, e sim, ele tem uma banda, eu esqueci de falar disso, mas ele tem uma banda, chama Sex Bomb Om... Pera, eu esqueci o nome certinho. Sex Bob Omb. É alguma coisa nesse sentido, não sei se a pronúncia é pra ser exatamente essa, por conta que provavelmente é algum trocadilho que eu não peguei. Ele e a banda dele vão fazer um show em algum certo lugar, e obviamente ele chamou a Ramona e a Naive Shao, que é a namorada dele, vai ir junto de todo jeito. E então o Scott se vê em um gigantesco conflito. Ramona e Naives no mesmo lugar. Então ele foge. Ele vai pros camarins assim e começa a ter uma conversa franca com todo o resto do pessoal da banda. Só que daí eles têm que começar o show, eventualmente, entrar. Só que a banda que tava tocando antes deles usou algum tipo de música especial, um ataque especial deles, que fez com que toda a plateia desmaiasse. E é de novo um quê? É tipo a porta interdimensional de algumas páginas atrás. É tipo, o quê? Como assim? Do nada, o pessoal fez uma música e todo mundo desmaiou? Mas calma, calma. Antes que isso possa ser um conflito relevante, do nada sai do teto alguém. Do nada sai do teto Mateu Patel, que é o cara que tava mandando umas cartas e uns e-mails pro Scott Pilgrim avisando sobre um negócio, uma certa batalha, um negócio assim. E o cara simplesmente vai pra cima do Scott Pilgrim e ele defende e dá um chute, um soco, e do nada o pessoal fala: ah, esse cara aí tá ferrado, eles não sabem que o Scott é o melhor lutador de Toronto. Do nada, o mangá, o quadrinho que parecia ser simplesmente uma historinha sobre um cara com uma banda que tinha uma confusão com uma namorada e uma pretendente à namorada, virou um quadrinho de porrada. O cara entrou do nada e tá começando a ser surrado pelo Scott. E mais do nada ainda, descobrimos que Mateu Patel não é simplesmente um cara que decidiu dar porrada no Scott Pilgrim. Ele é um ex-namorado do mal da Ramona Flowers, que, por algum motivo que nós ainda não sabemos, decidiu descer porrada no Scott Pilgrim, que é um pretendente à namorada atual dela. Então, depois de invocar demônios, o Mateu cai pra cima do Scott, só que o Scott, usando todo o poder da amizade, o poder de sei lá, o pessoal se junta, põe a mão pra cima e consegue derrotar o Patel dando um soco nele. O que faz com que ele vire moedas. E então é hora de ir embora. O Scott vai com a Ramona em um trem, eles dão um beijinho lá, e ela explica que ela tem alguns ex-namorados do mal, e que pra o Scott conseguir namorar com ela, ele vai ter que derrotar os 6 ou 7 ex-namorados do mal que ela tem. Uma coisa que o quadrinho faz muito e muito bem são essas referências a jogos antigos, de tipo, você derrota o... Jogos nem tão antigos assim, ele derrota o inimigo e o inimigo vira algum punhado de moedas, tá ligado? Que é coisa de jogo, você derrota o inimigo, ganha XP, ganha moedas, coisas assim. Então ele derrota o Patel e o Patel vira moedas, que são 14 centavos, eu não tô lembrando certo em quanto é. E essa não é a única, mas pra frente vão existir outras milhares. É que é importante para a estrutura desse primeiro volume de Scott Pilgrim que nós não vejamos muito essas referências sobre a parte da luta. Por conta que é a grande revelação, é o grande twist do volume quando o Patel aparece e o Scott do nada sabe lutar muito bem e é o melhor lutador de Toronto. A luta é da hora, a composição é da hora, só que ainda é uma composição de comédia, é feito pra você rir. Eu bolei de rir nesse primeiro volume quase inteiro, é simplesmente incrível a capacidade do Brian Lee O'Malley pra fazer piadas. Ele como humorista é muito bom. Que inclusive sobre essa parte da referência aos jogos e da referência ao rock, eu vi o... Eu vou dar uma desviada rápida aqui, mas eu já volto, calma. Eu vi o cara do Comic Zone, o Thiago, que ele fez um vídeo sobre o anúncio da animação de Scott Pilgrim. E ele comenta lá que isso seria muito bem-vindo 10 anos atrás, em 2010, 2011, quando o quadrinho de Scott Pilgrim tinha terminado, ou até enquanto ele estava sendo publicado, por conta que essas coisas ainda eram relevantes, ainda seriam importantes para o momento, por conta que no tempo a cultura geek não era tão posicionada assim, de tipo... Era muito da hora você ver um personagem que tá usando a camisa do Quarteto Fantástico, coisa assim. Só que ele diz que a adaptação para animação hoje não vai ter o impacto que ela teria se fosse feita 10 anos atrás. E eu digo o contrário, eu não vou dizer que vai ter o exato mesmo impacto, mas um impacto muito grande ela vai ter, por conta que dizer que é o mesmo é comparar A com B, e A sempre é diferente de B, caso... Eu tô só dando um exemplo. Ah, nesse caso é diferente de B por conta dos períodos. Mas Scott Pilgrim não é sobre as referências. Scott Pilgrim é sobre relação de personagens e relações interpessoais, principalmente a relação dele com a Ramona, a relação dele com ele mesmo. Os adicionais das referências aos videogames, das referências a rock, das referências ever, todas as referências que tem ali são extra. Ninguém lê Scott Pilgrim por conta das referências. Ok, que essa parte pode chamar atenção e fazer com que o público seja mantido dentro dele, mas do mesmo jeito que ninguém vê Jojo por conta das referências musicais, eu imagino que ninguém lê Scott Pilgrim, pelo menos com minha percepção, porque eu não li por conta disso, talvez eu esteja diminuindo o foco da minha análise, mas... Não leria-se Scott Pilgrim pelo simples fato das referências a videogames, das referências a música e esse tipo de coisa. Por conta que se você tira isso, a história ainda é incrível. Então, meio que tanto faz você colocar... Tá bom que são boas piadas ainda, mas mesmo que a adaptação de agora tire isso por conta de simplesmente estar datado demais, ainda vai ser uma história muito boa. Então, adaptem Scott Pilgrim agora, não se prendam no pensamento de que era melhor 10 anos atrás, por conta que essa é uma história que deve ser mais vista, por conta que ela é simplesmente boa demais para não ser vista.